essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. Primeiro vamos viajar até a América do Sul para conhecer o mais icónico vinho chileno, Senha. Depois regressamos e vamos até aos vinhos verdes, à emblemática Casa da Tapada. Não terminamos sem as sugestões de vinhos e livros. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Nos vinhos há uma divisão clássica em Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo é a Europa. O Novo Mundo são regiões e países que têm uma história mais recente na produção vitivinícola. Hoje falamos do Chile e de um vinho muito especial que mudou a reputação de todo o país nos últimos 20 anos. Benjamín Rojas é o diretor comercial da Vinha Senha e explica-nos o projeto.
O nome Senha. O nome Senha vem a dar a conocer el vino al mundo, por eso es una seña de que Chile tenía vinos de alta gama que mostrar y no solo vinos masivos.
Senha é a palavra espanhola para sinal. Este vinho surgiu então como um sinal de que o Chile é muito mais que a imagem que se colou ao país de vinhos industriais e de grande volume.
É um projeto que parte de um joint venture entre Robert Mondavi, criador de Opus One, o vinho mais famoso provavelmente de Califórnia, y Eduardo Chadwick, el actual dueño. Ellos se juntaron, hicieron un joint venture y crearon Senha para hacer el primer vino ícono de Chile y levantar un poco también el perfil de Chile y mostrarle al mundo que Chile tenía vinos buenos para mostrar y que el reconocimiento debería venir con el tiempo.
O primeiro Senha de 1995 foi lançado em 98 e foi um sucesso imediato. Claro que o nome de Robert Mondavi, o mais reconhecido produtor da Califórnia, ajudou muito. Mas também a qualidade e a ambição do vinho surpreenderam. No virar do milénio, Eduardo Chadwick, o produtor, organizou provas que ficaram célebres e passaram à história com o nome de Berlin Tasting, em português a Prova de Berlim, em espanhol La Cata de Berlim.
Bom, La Cata de Berlim, então, foi em este processo de tratar de mostrar os vinhos ao mundo. Há um grande milestone aí que é basicamente fazer que os críticos também, que são líderes de opinião, reconozcam os vinhos com a qualidade que têm.
Mas o que foi então a prova de Berlim?
Então se hizo a cata de Berlim, basicamente, com as safras 2000 e 2001, uma cata a ciegas de Margaux, Lafite, Latour, e entre meio estava Senha e Chadwick. E como foi a ciegas, basicamente o que se queria lograr era ver se a ciegas, sem poder ver o rótulo que dizia Chile, os críticos basicamente encontravam que estávamos à altura de los Grand Cru.
A prova foi inspirada no mundialmente famoso julgamento de Paris, a prova cega que em 1976 catapultou definitivamente os vinhos americanos, na qual foram confrontados vinhos de Napa Valley, de Bordeaux e Borgonha, tendo vencido os americanos. Na prova de Berlim, o resultado não foi diferente.
Para nossa surpresa, a primeira vez que se realizou em Berlim, de onde vem o nome da Cata de Berlim, em 2004, el ganador fue Viñedo Chadwick, uno de nuestros vinos, y el segundo fue Senha, el vino que degustamos ahora en el fondo. Y después vino Lafite, después Margaux y después nuevamente Senha. Entonces fue como competir por primera vez para unos vinos chilenos de igual a igual con los mejores vinos del mundo. Básicamente una recreación del Juramento de París.
Pedimos agora a Benjamín Rojas que nos fale do Val de Aconcagua, región berço do vinho Senha.
Entonces Senha está entre cordilleras. Chile geográficamente tiene un borde con Argentina, que es la cordillera de los Andes. Después tiene un valle cálido, otra cordillera y después el litoral, donde están la mayoría de los blancos. Nosotros estamos en la zona cálida, ¿verdad?, donde se hacen los tintos, pero estamos en, básicamente a los pies de la cordillera de la costa. Entonces estamos en la zona más fresca del valle.
O Chile tiene una forma alongada y esbelta. Ao olharmos para o mapa, identificamos imediatamente o Vale de Aconcagua por uma característica muito evidente.
O Vale de Aconcagua, que também tem uma qualidade especial, que é que é de los poucos, ou o maior, de los valles vinícolas de Chile, que é quase transversal ao país. Muchos de los valles, la gran mayoría de los valles, são longitudinales, estão entre cordillera e cordillera e vão de norte a sul. En este caso, nosotros, el Vale de Aconcagua nace en la cordillera, en el monte de la Aconcagua, ¿verdad? El monte más alto del mundo fuera de los Himalayas, tiene 7000 metros de altura. De ahí nace el río que llega al mar y el río es casi transversal al país.
Y percebemos las ventajas de esta situación transversal del Val.
nosotros estamos en una zona que está muy cerca a la abertura del río, por lo tanto tenemos influencia de los Andes que bajan por el río, así como un poco de influencia del Océano Pacífico que sube por el río. Entonces eso nos da también un ambiente excepcional para hacer los vinos que nosotros queremos, que son vinos con mayor acidez, menor grado alcohólico, menor dulzor, ¿verdad? Menor madurez. Vinos que de nuestra perspectiva son vinos más elegantes, vinos más fríos, quizá un poco más femeninos incluso, y no tan poderosos, no tan estructurados.
Estas vinhas localizam-se 100 km a norte da capital, Santiago. Os solos têm origem vulcânica e combinam barro e cascalho. A esta diversidade juntam-se diferentes altitudes, entre os 250 e os 500 metros. E a viticultura inspira-se em práticas biodinâmicas.
Efectivamente, como enólogo, eu te posso dizer que o mais importante sempre, ao fazer um vinho, vai ser a uva. No fundo, falar de terroir é como falar de alta gama já por sí solo. Y para mí el sistema biodinámico, a pesar de ser bastante más complejo y requerir mucho más trabajo, porque lo es más complicado, puede ser más caro también, es para mí la mayor expresión de terroir.
A Vinha Senha produz apenas vinhos tintos, com base em Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot, Carmenère e Cabernet Franc. São vinhos que nos mostram um novo mundo a dar mais importância à finesse que à extração. São elegantes, monumentais e autênticos. É na autenticidade da expressão da origem que Benjamin acredita estar o mérito da biodinâmica.
Enseña, siente que es casi una familia, tanto los animales como los viñedos como la gente que trabaja ahí. Y el terroir es un concepto que habla de la variedad, habla del clima, habla del suelo y también habla de la cultura, también habla de la gente que trabaja ahí. Y nosotros estamos en una zona bastante aislada, que trabajamos con la gente que vive ahí en el pueblo cercano, que trabaja hace 18 años allá, por ejemplo, trabajadores que son parte de la familia de la viña.
Tivemos esta conversa no Porto, onde era incontornável uma última pergunta. Qual a importância do mercado português para o ícone dos vinhos chilenos?
Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande por Portugal, porque vivi acá trabajando para una vinícola, como enólogo, obviamente. Lo que pasa es que Portugal ha tenido también, creo que hace varios años, tuvo una muda en cuanto a sus vinos. O sea, los vinos de hoy en día de Portugal no son los mismos que tenía Portugal hace 15 años. La reputación, al menos, también de los vinos, hoy en día son bastante más conocidos.
Além disso, Portugal começa a receber cada vez mais residentes estrangeiros e turistas, tornando-se num mercado tentador. Como grande país produtor, claro que teremos sempre maioritariamente vinhos portugueses nas lojas e nas cartas dos restaurantes, mas Benjamin Rojas acredita que há espaço para a diferença do Chile.
A mim me interessa que acá a gente que le gusta o vinho e que queira explorar outra zona que não seja Portugal, não só pense em França, não só pense em Itália, não só pense em Califórnia, que também por aí há um Chile. E se esse Chile é Senha, melhor, basicamente.
Conhecemos a família Serrano Mira da Herdade das Servas em Estremoz, mas hoje viajamos para o norte, até ao Minho, para conhecer o mais recente investimento, a Casa da Tapada em Amares. Somos recebidos por Luís Serrano Mira, que nos diz o que torna esta propriedade única.
Esta quinta tem uma coisa que a torna por si só especial, portanto foi feita pelo Francisco Sá de Miranda, um poeta do Renascimento português, século XVI, a quinta foi feita em 1540 por ele, veio-se aqui refugiado da corte, veio produzir o seu vinho, veio ser agricultor, veio escrever a sua obra e, portanto, por si só, torna a quinta emblemática.
Ao olhar em redor, percebemos um pouco melhor porque Sá de Miranda acreditava que os poetas deveriam defender e divulgar o contacto com a natureza. Além das vinhas, a quinta tem um bosque idílico como um cenário literário.
Esta mata é uma mata centenária, muito bonita. Penso que é um bocadinho do paraíso. Portanto, a nossa intenção é preservar este bocadinho de paraíso para que as pessoas possam usufruir naturalmente em conjunto com o enoturismo que estamos a desenvolver. Portanto, existem aqui árvores lindíssimas, quer cedros, pinheiros, castanheiros, araucárias. Há aqui uma multiplicidade de espécies muito bonitas e que faz sentido as pessoas visitarem porque é um local, eu diria, mágico.
A casa histórica exibe orgulhosamente o granito que caracteriza a região e a arquitetura austera de um verdadeiro solar minhoto.
A quinta são 24 hectares, dos quais 12 são de vinha, 10 de mata e 2 de casario. Acho que, no geral, a mata centenária, como há pouco referi, acho que é um marco muito importante. A vinha, com as suas características de alvarinho, loureiro, que é muito típico desta região, estamos a reestruturar algumas vinhas no sentido de poder também vir a contar com outros ensopamentos no futuro.
A Casa da Tapada está na sub-região do Cávado e Luís Serrano Mira explica-nos as condições especiais que sempre fizeram brilhar os vinhos aqui produzidos.
Tem umas condições acima daquilo que, no meu ponto de vista, se calhar acima da média da região, tem uma exposição muito solarenga, tem sol o dia todo, tem uma boa exposição solar para a boa maturação das uvas, isso dá-lhe características fundamentais para aquilo que nós queríamos, que era um vinho de excelência.
Quanto ao interesse na região, Luís diz-nos que, pela amizade do seu avô com um produtor de Vila Nova de Famalicão, sempre tiveram vinho verde em casa, pelo que a possibilidade de um investimento aconteceu naturalmente, sobretudo por considerar que esta é uma grande região de vinhos brancos.
Aquilo que eu costumo dizer, nós fazemos vinhos brancos na região dos vinhos verdes. Acho que é uma... Não queremos fazer vinhos que tenham açúcar, não queremos açúcar residuais, não queremos fazer vinhos que vão numa determinada tendência ou que o mercado neste momento ainda pede.
A Casa da Tapada sempre foi um produtor emblemático, tendo sido o primeiro a lançar para o mercado espumantes na região dos vinhos verdes. Com a família Serrano Mira, a ambição de fazer grandes vinhos mantém-se.
Acreditamos muito na região e no potencial da região, essencialmente vinhos que podem ser guardados, a região tem esse potencial. Acho que devemos explorá-lo, naturalmente vai levar o seu tempo, não lhes vou dizer que viemos para um projeto imediato, é um projeto de longo prazo e dentro do longo prazo queremos marcar a nossa posição.
Perguntámos ainda se a marca Casa da Tapada surge integrada no portfólio da Herdade das Servas ou se é totalmente independente.
Isto é um projeto de terroir, um projeto de terroir tem que ter a sua identidade própria. A Herdade das Servas é Alentejo, não deixará de ser Alentejo, a Casa da Tapada será vinho verde. Portanto, dentro desta autonomia enquanto projetos faz todo o sentido que se mantenha as duas marcas em separado, que é isso que faz sentido. Num projeto que se baseia na terra, na vinha e não noutros fatores.
A Casa da Tapada conhece um novo renascimento e continua a contar a sua história de séculos que nasceu da forma mais bonita. Alguém que se dedicou à natureza, à vinha e à poesia.
A Casa da Tapada naturalmente é um produtor que marcou esta região e penso que foi uma feliz coincidência podermos juntar um projeto destes à Herdade das Servas.
Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Do Douro, chega-nos o mais recente Pintas, da colheita de 2017, produzido pela Wine and Soul. Este, um tinto que tem feito história desde a primeira edição, com uvas de uma vinha velha com mais de 30 castas misturadas. É rico, profundo e estruturado, cheio de caráter e elegância, com um grande potencial de guarda. Um vinho altamente recomendado. Na categoria colheita tardia, existem opções que combinam preço acessível e grande qualidade. Exemplo disso é o Companhia das Lesírias 2013, da região do Tejo, elaborado a partir de uvas da casta Arinto, vinimadas no final de novembro. É um vinho de doçura equilibrada e aroma complexo, leve e de final longo. Uma boa compra.
Nos vinhos de bolso trazemos o livro À Mesa com os Filósofos, de Norman Bayargon, filósofo canadiano. A escrita é simples e ritmada para nos revelar as grandes questões que envolvem o ato de nos alimentarmos. Ética, estética, epistemologia ou política são disciplinas que mobilizamos para pensar a alimentação e que o autor trata de forma brilhante. À Mesa com os Filósofos é uma edição de temas e debates Círculo de Leitores. E é com as palavras dos filósofos que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.